Bom dia, Deus bom, fiel e justo. Hoje é um dia que o mundo comemora o Dia das Mães. E nada como nós conhecemos a verdade do que Deus tem para cada um de nós. E nessa manhã eu quero falar um pouquinho da importância de nós conhecermos o verdadeiro, o real, aquilo que é eterno. Porque quando nós conhecemos o que é real, o que é eterno, Satanás perde a força dele. Muitas pessoas hoje, um dia como hoje, talvez estejam tristes ou machucados porque não tiveram uma mãe ou não tiveram uma família como eles gostariam. E foram machucados com isso. Satanás usa essas feridas para trazer temores, medos. Então, nessa manhã, vamos ver o que, que Jesus fala a respeito de família. O que Jesus fala a respeito da família natural da terra. Não que você não deva dar importância à sua família, pelo contrário. Graças a Deus que temos uma família. Mas se a sua família, ela não foi como você gostaria, você tem hoje uma família formada em Cristo Jesus. Então vamos ver nessa manhã a verdade a respeito de como Jesus enxergava a família natural e como ele veio nos chamar para uma família espiritual. E talvez nessa manhã muitas coisas do seu coração sejam mudadas e transformadas. E talvez nessa manhã você também esteja buscando algo de Deus. Sabe quando a gente se reúne em nome de Jesus? Milagres acontecem. Quando você se reúne em nome de Jesus, mudanças acontecem. Quando você valoriza a palavra de Deus na sua caminhada cristã, é impossível ficar do mesmo jeito. É impossível. Então Deus quer fazer algo para você e para mim. Ele quer que nessa manhã você esteja olhando aquilo que está te machucando, aquilo que está te oprimindo, aquilo que está te roubando, e você saiba que tudo já foi feito em Cristo. Ele já deu vitória para você. Então vamos ficar de pé nessa manhã, vamos. Comece a adorar aquele que é digno de ser adorado. Pensa, Deus está aqui. Pensa, Ele está aqui comigo. O tempo todo Ele está comigo. Ele tem algo para mim, algo para eu fazer. E eu quero fazer, Pai. Então esquece quem está do teu lado nessa manhã. Não olhe o que você está enfrentando. Olhe a cruz vazia. Olha para Jesus, Ele te ama. Olha para Deus, Ele não é contra você, Ele é por você. Pai, obrigada pela tua palavra que é viva. Obrigada pela tua palavra que nos atinge nessa manhã. Palavra poderosa, palavra que liberta. Palavra que traz cura. Palavra que traz mudança, palavra que quebra jugo. Muito obrigada, Pai, porque nesta manhã jugos são quebrados aqui. Muito obrigada porque nesta manhã toda operação demoníaca é neutralizada contra nós nessa manhã. Toda operação demoníaca é neutralizada agora, neste lugar. E é neutralizada na vida das pessoas que estão comigo pela internet. Eu digo agora, demônios, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você agora, você saia deste lugar, solta as vidas que estão reunidas comigo nesta manhã, neste lugar e pela internet, solta agora, toda perturbação saia do nosso meio, toda mentira de Satanás seja quebrada, desmascarada pela verdade nesta manhã. Pai, que neste lugar haja milagres. Eu te louvo pelos milagres, Pai. Eu te louvo pelos milagres que estarão acontecendo neste lugar durante a ministração da palavra. Eu te louvo pelos milagres que estarão atingindo as pessoas que estão comigo pela internet. Milagres de cura, milagres de salvação, de batismo com o Espírito Santo.
Muito obrigada por esta manhã fantástica. Não iremos sair deste lugar do mesmo jeito. Obrigada, Pai, porque nesta manhã Tu és aquele que abre portas para nós. Tu és aquele que nos faz andar sobre as águas. Louvamos o Teu nome. O Teu nome é santo. O Teu nome é poderoso. O Teu nome é digno, digno, digno. Muito obrigada, Pai. Não existe nada que o Senhor não possa realizar para nós nesta manhã. O Seu nome seja engrandecido nesta manhã. Toda a operação das trevas é anulada. É anulada no nosso meio, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada porque podemos receber de Ti gratuitamente, gratuitamente nessa manhã. Recebemos de Ti gratuitamente, gratuitamente nessa manhã. A Tua palavra vai em lugares que nós não podemos ir nessa manhã. E nós oramos, Pai, para que a Tua palavra, que é viva, cortante, eficaz, esteja destruindo barreiras e atingindo o alvo nessa manhã. Nós chamamos salvação sobre os nossos entes queridos. Nós chamamos nesta manhã salvação sobre os nossos entes queridos, salvação sobre a nossa parentela. Nós chamamos poder do alto sobre a nossa casa, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada pelo Teu amor provado naquela cruz. Obrigada porque não temos medo. Aquele que está conosco é maior. Obrigada, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero ler alguns textos nessa manhã. Eu quero começar lendo Lucas capítulo 11, a partir do versículo 24. É muito importante nós entendermos que lá no Jardim do Éden, Deus julgou aquilo que Adão fez, aquilo que Satanás fez, todos foram julgados. E Ele falou o que iria acontecer. Ele disse para Satanás: olha, Satanás, vai nascer o descendente da mulher, e o descendente da mulher vai esmagar a tua cabeça, vai esmagar você. Naquele dia, Deus profetizou que um dia Jesus iria entrar legalmente nessa terra por meio de uma mulher. O nascimento de Cristo veio legalmente e Deus encontrou no coração de Maria a condição para que a profecia fosse realizada. Então eu quero ir com vocês passo a passo nessa manhã, para vocês entenderem que Jesus entrou legalmente no planeta Terra. Deus encontrou no coração de Maria a humildade suficiente para que esse plano acontecesse. Isso é importante você entender, porque nós temos que dar graças a Deus que um dia Deus encontrou no coração de uma mulher e no coração de muitos homens para que o Evangelho permanecesse e chegasse até nós. Há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou: Rita, Deus tira o chamado de uma pessoa e coloca em outra pessoa? Se isso fosse real, o período das trevas não teria acontecido. O chamado que Deus deu para você é seu. Se você irá cumprir o seu chamado, depende somente de você. Mas aquilo que Deus gostaria de fazer 100% por meio de muitas pessoas nascidas de novo, Ele não vai conseguir. Porque existe o livre-arbítrio, existe a tua vontade em obedecer ou não. É por isso que eu encorajo as pessoas a orarem em línguas. Por que que eu encorajo tanto as pessoas a orarem no Espírito Santo? Porque há muitos anos atrás eu entendi a importância de você passar tempo orando em línguas, para que o seu chamado, para que o amadurecimento aconteça em você, para que você cresça em fé, para que você não seja enganado pela astúcia de Satanás, que vai tentar o tempo todo roubar de você a palavra. Por um longo período da Idade Média, ele conseguiu neutralizar as pessoas. Mas graças a Deus pelos nossos irmãos, muitos, que naquela época foram obedecendo e conseguiram morrer à sua própria vontade. Então, quando nós entendemos a importância do nosso chamado, as coisas mudam na sua vida. Então, você não foi chamado, foi chamada só para ser uma dona de casa, um empresário. Tem algo para você fazer no corpo de Cristo. Algo poderoso e tremendo. E o diabo tem medo que você floresça aonde você foi plantado. Você pode mudar totalmente a sua empresa, sua família, sua cidade. Nós podemos fazer isso, mudar o mundo inteiro. De que maneira? Quando você vai sendo edificado e fortalecido. Então eu quero ler algumas passagens na Bíblia para mostrar para você que Jesus veio legalmente e que ele nasceu de uma mulher. E que graças a Deus encontrou no coração de Maria toda a condição para que o plano dele fosse sendo concretizado, geração após geração. Então vamos pegar em Lucas 11, 24. Vamos entender algumas coisas nessa manhã. Quando o espírito imundo, Lucas 11, 24. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Jesus começa falando dessa passagem que um homem que tinha vários demônios, uma pessoa nasceu de novo, ouviu a palavra. E a casa dela foi varrida. Aquele demônio saiu daquela pessoa. Só que naquele período, a pessoa deveria ter se edificado, se fortalecido, valorizado as bênçãos que ela recebeu. Só que aquele tempo, vamos assim dizer, um tempo gostoso em que ela era uma pessoa oprimida por Satanás e sentiu o alívio de ser libertada, só que ela não ocupou esse espaço para conhecer quem a libertou, para encher a vida dela com a palavra, para usar aquilo que Deus tinha dado a ela. Simplesmente ela não valorizou. E o diabo deu uma voltinha e pensou, vou voltar lá. Vamos ver como que está aquela casa. Ele encontrou a casa limpa, mas ela não ocupou o espaço com a palavra. Então, olha só. Então, ele vai e leva consigo outros sete espíritos. Então, é muito importante você valorizar a palavra. É muito importante você entender que, quando você ouve a palavra, não permita que o diabo esteja roubando isso de você. Como que você faz para que a palavra não seja roubada? Valorize a palavra. Todo dia leia a palavra. Ore no Espírito. Pratique essa verdade. Porque o mesmo Espírito que atua hoje, enfatizando Maria, atuava no passado. Porque aquela mulher saiu da multidão e disse, olha, bem-aventurada é a sua mãe. Bem-aventurada é a sua mãe. Aí Jesus olhou e disse, olha, bem mais aventurado é aquele que ouve e coloque em prática. Então, nessa manhã, vamos para a primeira carta, primeira epístola de João, capítulo 5. Jesus não estava desvalorizando Maria. Está dizendo, olha, bem-aventurado é você que ouve a palavra e coloca a palavra em prática e valoriza a palavra. Quem é a palavra? Jesus é a palavra. Existe um mundo espiritual. E o diabo veio matar, roubar e destruir. Ele quer roubar de você e de mim a palavra nessa manhã. 1 João, capítulo 5, a partir do versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Então, olha só. Um homem teve a sua casa varrida. O espírito maligno foi embora. E logo em seguida, Jesus diz que... Uma pessoa diz, olha, bem-aventurado. Com aquela revelação, aquela mulher saiu da multidão e disse, olha, bem-aventurada deve ser a sua mãe. Bem-aventurada é a sua mãe. Ele disse, olha, mais bem-aventurado é aquele que segue a verdade, que segue a palavra. É bem-aventurado. E aqui nós vemos João dizendo que quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Nessa manhã, você pode vencer o mundo. Eu posso vencer o mundo, crendo que Jesus é o Filho de Deus. Ele continua dizendo, este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. A água aqui significa o nascimento natural de Jesus. Lembra da profecia dada em Gênesis? Da mulher vai nascer o descendente que vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Jesus veio de um nascimento natural. E veio da água. E também com o sangue, por quê? Porque ele é descendente de Abraão, a promessa. Deus deu uma promessa a Abraão. Jesus é descendente de Abraão, ele é judeu. Versículo 7, pois há três que dão testemunho, no céu, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Então no céu tem um testemunho a respeito disso, o Pai, a palavra e o Espírito Santo, e os três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Jesus veio pelo poder do Espírito Santo, que concebeu no ventre de Maria. Jesus nasceu naturalmente. A água significa o nascimento natural de Jesus, entrando no planeta Terra. E o sangue, ele era judeu, veio da promessa feita a Abraão. Se admitirmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Pega Lucas 1 comigo. Nessa manhã é importante que a palavra seja real no seu coração. Por que é importante conhecermos a verdade? Porque a verdade nos liberta da mentira. Satanás tem medo que você entenda a verdade, que você coloque a verdade em prática na sua vida. Ele vai tentar neutralizar a verdade, a palavra. Por que que o engano, Satanás os engana? Porque o engano, ele vai roubar, ele vai neutralizar a tua fé. Se você crê errado, você vai agir errado. Se você crê que você pode exaltar homens e que homens te darão respostas para aquilo que você busca, você deixa de exaltar a palavra, exaltar a Deus. Só Deus tem poder para mudar hoje algo na sua vida. E ele deu uma prova para você, quando Jesus morreu e ressuscitou. Então, quando você começa a entender toda a trajetória da chegada de Jesus à Terra, você começa a engrandecer o nome de Deus. Como eu disse, hoje o mundo comemora o Dia das Mães. O mundo comemora. E por incrível que pareça, essa comemoração irá machucar muitas pessoas. Porque muitas pessoas vão se lembrar que não tiveram uma boa mãe. Mas é muito importante nós entendermos que temos uma família formada em Cristo. Temos um Pai que cuida de nós. que sara as doenças, que sara os machucados que foram feitos nas nossas emoções. Então, nessa manhã, valorizamos sim a nossa família. Mas Deus quer que você entenda que você precisa valorizar a família na qual você foi transportada hoje, a família de Deus. E que você olhe para a sua parentela, que você olhe para os teus amigos, a tua família, e você comece a questionar: será que eles estão salvos? Será que eles conhecem Jesus o Salvador? Será que eles colocaram a confiança deles em Cristo? Não é as coisas que eu faço ou deixo de fazer, é aquilo que Jesus fez. E Maria entendeu isso. Olha o cântico dela, Lucas 1:46. Maria entendeu que ela precisava de um Salvador. Nessa manhã, entenda. As pessoas, o mundo precisam, eles precisam de um Salvador. Todos aqui eu sei que são salvos, eu sei que a maioria aqui é batizada com o Espírito Santo, que ora em línguas, mas muitos não oram, não nasceram de novo. Estão lá fora. Mas nessa manhã eu quero chamar a sua atenção para que você não negligencie o dom que está em você. Que você não baixe guarda, porque salvação se perde. Não é salvo e salvo para sempre. Salvação se perde. E o diabo é muito sutil, ele vai tirando os valores eternos e colocando valores sentimentais e naturais no lugar do valor real. E assim ele neutraliza a sua fé, ele mata você, ele rouba a tua salvação. Então nós deixamos de ser salvos quando deixamos de crer que Jesus é o único Salvador, o único Senhor. A sua salvação não é perdida quando você cai em fraquezas. O cair é do homem, levantar é de Deus. O problema é quando você deixa de crer que Ele é o Senhor absoluto. Quando você deixa de crer que a porta para a eternidade da vida eterna é Cristo. Quando você deixa de crer que Ele veio. Só Ele veio. Só Ele morreu naquela cruz por nós. Lucas 1:46. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Se você ler lá em Atos, capítulo 2, capítulo 1, finalzinho do capítulo 1 de Atos, Maria estava junto com os discípulos, aguardando Pentecostes. Ela era uma das 120 pessoas que estavam naquele cenáculo, naquele dia. E Maria também foi batizada com o Espírito Santo. E falou novas línguas. Isso é importante você entender. Porque contemplou, versículo 48, na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Lembra, Jesus é descendente de Abraão, ele veio, o testemunho do sangue, o testemunho da água, veio por meio de Maria, natureza humana. Havia muitas mulheres jovens como Maria. Nessa manhã, todos nós estamos aqui, e todos nós estamos ouvindo a palavra. E Deus está olhando o seu coração e o meu coração. Ele busca encontrar no teu coração uma condição de humildade para que a palavra brote e dê frutos maravilhosos. Mas quem vai valorizar a palavra? Quem vai crer na palavra? Quem vai colocá-la em prática no seu dia a dia? É importante você analisar a sua vida nessa manhã. Ame a palavra. Valorize a palavra. Coloque em prática a palavra. Dê lugar a Deus na sua vida. Pega Marcos 6 comigo. Olha o versículo 1. A partir do versículo 1. Jesus teria que vir. E geração após geração, Deus guardava a semente. Aquele que estava com o coração aberto para obedecê-lo. E Deus não é homem para mentir, Ele vai cumprir a promessa dEle. E Deus tem chamados para você e para mim. Deus tem algo para você fazer. Então não olhe para a sua idade. Olhe aquilo que Deus tem para você. Marcos 6, versículo 1. Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Olhavam para ele e pensavam: mas como que ele consegue fazer isso? Ele estava, lembra, na sua terra, na sua cidade. As pessoas sabiam quem ele era. Filho de José, de Maria, um carpinteiro. O pai era carpinteiro. Olha a pergunta: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Jesus teve irmãos. Maria teve um relacionamento natural com José. Lembra, José não era o pai de Jesus. Ele criou Jesus. O pai de Jesus era Deus. Ele nasceu perfeito, foi gerado no ventre de Maria pelo poder do Espírito Santo. A mãe dele era natural, o ventre de Maria concebeu e trouxe Jesus ao mundo. E Maria teve uma família normal com José. Jesus teve irmãos, teve irmãs. Por que isso é importante? Para destruir aquele pensamento errôneo de que sexo é uma coisa impura, de que o pecado no Jardim do Éden foi o sexo. Não é real, isso é mentira. Nós temos que entender que bem-aventurado é o leito sem mácula. Bem-aventurado é o leito sem mácula. Tudo que Deus fez é bom. É para você e para mim. E é perfeito. Deus é perfeito. Ele continua dizendo: e não vivem aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. A incredulidade é terrível, a sutil incredulidade que nos impede de receber de Deus, o nosso Pai. Se hoje você ouvir a palavra e crer no seu coração, não endureça seu coração, para que a palavra não frutifique em você. Você é um mundo para Deus. Deus quer se relacionar conosco intimamente. Ele deu para você e para mim a pessoa de Jesus. Deixou o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas. Ele é o Espírito da verdade. Ele não te entregou à mercê neste mundo de homens que querem fazer negócios de nós. Pega Lucas, vamos pegar Lucas 8. 19. Oh, aleluia. De novo, falando da família de Jesus. Lucas 8, 19. Vieram ter com ele sua mãe e seus irmãos. E não podiam aproximar-se por causa da concorrência do povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Jesus estava desprezando a família dele, nem a mãe, nem os irmãos. Não, não é isso que ele fazia. Simplesmente estava deixando bem claro que ele veio para salvar a todos, formar uma outra família. Todos nós nascemos naturalmente no planeta Terra. E todos nascem inimigos de Deus, espiritualmente mortos, sem a vida de Deus. Todos nós nascemos assim, sobre a mesma sentença de morte. E Jesus veio e entrou no planeta. Ele é a porta, ele abriu a condição para que saíssemos da morte por meio dele e passássemos a ter vida e vida abundante. Por que eu friso tanto isso nessa manhã? Porque nós temos uma ideia errônea. Nós conhecemos a nossa parentela. E nós olhamos a nossa avó, nossa mãe, nossos primos, e pensamos, nossa, eles são tão bonzinhos, são tão amáveis, tão educados, fazem tantas coisas boas, são tão honestos. Ah, vão entrar no céu. A Bíblia diz que só entra no céu. Não é aquele que é bonzinho, não é aquele que faz caridade, é aquele que nasceu de Deus. É isso que ele fala. Eu tenho uma família, Jesus diz, eu tenho uma família natural que está lá fora. A minha família natural está lá fora. Mas eu vim formar uma outra família para o meu Pai Celestial. E todo aquele que ouve e pratica aquilo que eu falo é meu irmão, é minha família. O meu Pai se torna o Pai deles. Jesus veio fazer com que o Pai deles se tornasse o nosso Pai. Por fé. Então tudo que você lê na Bíblia é para você entender que Deus não é contra você. Deus não é aquele que está te machucando. Deus não é aquele que quer o seu prejuízo. Pelo contrário, Deus é por você. Deus nessa manhã quer nos ajudar. Ele quer nos tirar de qualquer situação constrangedora. Ele quer tirar os nossos pés de laços malignos, de mentiras, de enganos. Ele quer que a gente valorize aquilo que realmente tem valor eterno. Ele quer que você salte as muralhas que estão diante de você. Ele quer nos usar para alcançarmos o mundo inteiro para Ele. Mas precisamos entender essa verdade. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus. Só ouvem? Não. E a praticam. Coloque em prática. Pega Tiago comigo. Capítulo 1 de Tiago. Satanás veio matar, roubar e destruir. O quê? A palavra em nós. Ele está atrás da palavra em você e em mim nessa manhã. Vamos meditar nessa palavra. Vamos nos edificar. Religião é algo que afasta, infelizmente, o homem de Deus. Religião surgiu no coração do adversário, com certeza. Porque a religião se coloca entre nós e Deus e diz, olha, você quer conhecer a Deus? Eu vou te ensinar como. Você faz isso, faz aquilo, eu vou te ensinar como conhecer a Deus. E a Bíblia diz que conhecemos a Deus conhecendo Jesus. Você quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Conheça o que Ele fez. Conheça Jesus. Olha para Jesus. Ele, você vai conhecer a Deus. Isso é importante você entender. Precisamos conhecer Jesus. Precisamos atentar nas parábolas, naquilo que Ele fala. Nessa manhã, preste atenção na fala de Jesus. Jesus não desprezou Maria, nem os irmãos dele. Ele disse, olha, não fique exaltando a minha família. Exalte aquele que me enviou, não a minha família. Eu tive que entrar no planeta. Eu entrei por meio de uma família humana. Eu tive que entrar no planeta. Legalmente. Para esmagar a cabeça de Satanás. Legalmente. Não teve guerra no inferno. Simplesmente Jesus foi lá e pegou os direitos que Satanás tinha a nosso respeito. Ele rasgou a dívida que era contra nós. Nós precisamos nessa manhã. Precisamos dar crédito à palavra do Pai. Olha só, vamos pegar. Vamos ler Tiago, capítulo 1, versículo 21. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. Nosso Deus é bom. Vamos desvendar, vamos valorizar, vamos mudar a nossa caminhada nessa manhã. Vamos tirar os nossos olhos daquilo que não tem valor e vamos valorizar o nosso Pai Celestial. Vamos valorizar a palavra de Deus na nossa vida. Portanto, despojando-vos de toda impureza, quem se despoja? Nós nos despojamos. E acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. É isso que Jesus falava. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Nós precisamos prestar atenção nessa palavra. Nós precisamos nos tornar praticantes desta palavra e não somente ouvintes dessa palavra. Quando você ouve a instrução de Jesus dizendo, olha, vocês estão dizendo que a minha família está lá fora me chamando, mas eu quero dizer para vocês que a minha família, a família que eu vim resgatar, que foi roubada lá no Jardim do Éden, são todos aqueles que ouvem a mim e colocam em prática a minha palavra. Lembra daquela passagem que ele conta? Se você for construir a sua vida, não construa na areia, em valores temporários. Construa na rocha, em valores eternos. Porque muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, fizemos tantas coisas. Ele vai dizer, afastai-vos de mim, eu não conheço vocês, não sei quem vocês são. Existe uma autoridade que eu dou ao meu Pai Celestial por causa do meu chamado. Nessa manhã, Ele está trabalhando com afinco por meio de mim, do meu chamado, para atender a necessidade de cada um de vocês, esses que estão comigo pela internet e todos nós, e a minha própria necessidade. Eu não estou numa posição confortável, porque um dia Deus vai cobrar de cada um de nós a verdade que nós conhecíamos e nós não colocamos em prática. Existe uma verdade para você colocar em prática. Não tenha medo. O diabo não quer que você coloque em prática a oração no Espírito, a adoração, o jejum, o louvor. Ele não quer que você se negue a machucar pessoas. Perdão é algo fantástico. Você foi chamado, como eu, para abençoar pessoas. Nós somos chamados para falar palavras que edificam, não que destroem. Falar mal das pessoas, o mundo já fala. Falar mal do seu filho, o mundo já fala. Você vai falar também? Falar mal do seu marido, o mundo já fala. Você vai falar também? Falar mal da sua esposa, o mundo fala. Mas o que você fala a respeito do teu filho? O que o mundo fala? Não. Você fala, não, meu filho, não é isso que o mundo fala. Meu filho é ensinado do Senhor e grande é a paz sobre o meu filho. A minha esposa, não é isso que o mundo diz. A minha esposa, ela é virtuosa, ela não é tola. A minha esposa me ama. A minha esposa tem vestes de força e dignidade, vestidos de força e dignidade. Você fala o que a palavra diz, meu marido... Não, meu marido me ama. Meu marido me ama como Cristo ama a igreja. Meu marido me honra. Esse é meu marido, um homem de mãos santas. Este é o meu marido, um homem de mãos santas. Não é isso que eu vejo? É você que percebe. É o seu coração duro, impenitente, que não quer falar a verdade. Quer continuar falando o que as suas emoções estão vendo. Ele diz, não endureça seu coração. Fale a verdade, fale como família de Deus, a família de Deus fala coisas que edificam, a família de Deus abençoa a cidade, abençoa os governos, nós oramos pelos governantes, abençoamos a nossa cidade, oramos por ela, nós oramos pelos nossos patrões, nós oramos por eles, nós somos aqueles que abençoam, não que maldiz, você abençoa pessoas. Eu sei que a minha família tem uma porção de fraquezas. Eu não sou cega. Eu enxergo. Mas eu me recuso anunciar as fraquezas da minha família. Eu não falo. Vocês que me conhecem, que são mais próximos a mim, alguma vez vocês já me ouviram falar fraquezas da minha família? Contar as marrelas da vida? Não, eu não falo. Eu oro, eu falo a verdade do que o meu pai fala para mim. Meus irmãos, meus sobrinhos, minha parentela, é exatamente aquilo que a palavra de Deus diz para mim. E eu me recuso a olhar as circunstâncias. Eles vão morar no céu comigo. E eu anuncio o evangelho e continuo anunciando. E vou continuar anunciando até o fim. Vou falar e vou olhar a promessa do meu pai. E vou guardar o meu coração. E vou praticar a palavra na minha vida. Vou seguir os conselhos de Paulo que ele deu a Timóteo. Filho, cuida de ti mesmo. Quer um bom conselho nessa manhã? Cuida do seu coração. Cuida da sua vida em Deus. Não olhe a vida alheia. Olhe a sua vida. Não olhe a vida alheia. Não é porque aquele pastor caiu que o evangelho não funciona. A palavra de Deus é e será sempre a verdade. Quer você creia, quer não. Não é porque todos os líderes que diziam, firmados na palavra, caíram, que eu vou deixar a palavra. Porque a palavra por si só é a verdade. A palavra por si só é a verdade. E nós não julgamos, porque com a mesma medida que você julgar, você será julgado. Nós não julgamos, nós avançamos. Deixamos o julgamento para aquele que tudo sabe. O julgamento compete a ele. A você e a mim compete o quê? Praticar a palavra para quem? Para você mesmo. Você ora, você jejua, você ergue as tuas mãos e adora. Você fala a verdade e você se coloca entre o inferno e aquele que você está protegendo em oração. Pela tua escolha, porque você sabe que aquele que está em você é maior do que aquele que anda pelo mundo. Você sabe. E se você não sabe, estou te contando nessa manhã. Você que é nascido de Deus tem autoridade no mundo espiritual. Autoridade para dizer, diabo, solta os meus negócios. Diabo, solta as minhas coisas. Diabo, saia da minha presença. Saia em nome de Jesus. Não é no grito, é na autoridade que você tem. Na autoridade, você tem que saber que ele tem que te obedecer. Não é porque você é todo, fez todas as práticas de santificação. Não, porque você sabe que Jesus te santifica. Tenha a palavra da verdade na sua boca nessa manhã. Ele continua dizendo, versículo 20, ou repetiu 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera, grifa esse versículo, porque ele é muito importante na sua caminhada cristã. Mas aquele que considera atentamente, ele considera as falas de Cristo. Ele leva em consideração o ensinamento de Jesus. Atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. E nela persevera. Persevera. Continua perseverando, orando em línguas, lendo a palavra, jejuando, confessando a verdade, persevera, persevera. Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, tudo que você fizer dará certo, porque você considera atentamente a instrução e você obedece. Não importa que o outro não esteja obedecendo. Meu marido não obedece, mas você obedece. A mulher santa santifica o marido. A minha esposa não obedece, mas o marido santo santifica a esposa. E assim nós vamos avançando. Os nossos filhos são santos, porque são guardados na verdade do nosso procedimento, da nossa prática. Então não deixa o diabo te enganar apontando as tuas falhas. Diga para ele: errei sim, diabo, mas os meus pecados foram perdoados. Não faço mais, não sou como antes. Se fizer de novo, tem um chuveiro do sangue do cordeiro. Levanta, sacode a poeira e continua. Não para, não para. Continua louvando, continua orando, continua adorando, não para. Palavra de Deus é verdade. Eu quero terminar. Pega comigo Hebreus. Hebreus 4, capítulo 4, versículo, a partir do 14. Aqui ele fala que a palavra de Deus é poderosa. Ele fala assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Não deixe o diabo usar sua boca para você denegrir o caráter de Deus. Não fale daquilo que você não entende. Deus não é contra você. Guarde isso. Deus não é contra você. Fala comigo: Deus é por mim. Deus é por mim. Ele é por mim. Guarde isso. Deus é por você. Ele é por você. Não importa o que você está enfrentando, Deus é por você. É por isso que ele fala, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Por quê? Porque você sabe que Deus não é contra você, que ele é por você. Amém?